que ouves? Ideias e projetos que ouves? Com Ana Rita. Então, porquê que a Ariosa precisa de um jardim?
No meu caso particular, por um lado, particularmente, eu já senti esta necessidade antes, desde que moro na Ariosa. Porque tenho uma miúda pequenina que gostava de que ela brincasse num parque e não há naquela zona, temos que ir ao Covelo. Mas por outro lado, como faço parte do movimento humanista já há algum tempo e já queríamos fazer alguma coisa nesta zona, também consultámos a população e vimos que era em geral as pessoas queriam um espaço verde deste género.
Então, eu estou com a Rosa e a Natasha, do movimento Humanistas pela Não Violência. Aquilo que eu vos queria perguntar é: qual é o tipo de violência que mais vos impressiona?
O tipo de violência? São tantas.
Mas, por exemplo, em que é que vocês sentem, no vosso dia-a-dia, em que é que sentem que existe mais violência?
Mais violência, eu acho que existe entre falta de caráter das pessoas, falta de educação, vamos lá, pronto, se perdeu bastante. Isso é violento, isso, no nosso dia-a-dia, não é?
E sentem que o vosso papel é, de alguma forma, tentar combater isso?
Nós tentamos.
Na minha opinião, todos os tipos de violência estão relacionados e resumem-se ao medo que o ser humano sente desde sempre. Medo da solidão, da morte, da doença. E uma forma errada que tem o ser humano e que tem vindo a tentar acertar nessa forma de tentar compensar esse medo. Normalmente compensa-se esse medo com a possessão, com o querer mais coisas para si mesmo, mais do que os outros, com rebaixar o outro. Muitas vezes é um erro do ser humano que eu acho que vai conseguir solucionar, e nós estamos aqui para ajudar o ser humano a sentir e pensar de outra maneira, de que é mais fácil superar esse medo em conjunto e em solidariedade e fazendo coisas uns com os outros e lutando pelo melhor para todos, em que todos possamos deixar de ter esse medo, do que só pensar em si mesmo. E estamos um bocado a fazer esse papel.
A vossa ideia é também, de alguma forma, trazer a proximidade que existe, se calhar, nos meios mais pequenos, que acaba por desaparecer na cidade?
Sim, por um lado é engraçado fazer essa pergunta, porque eu acho que quando as pessoas querem um jardim, um espaço verde, como as pessoas diziam no inquérito que fizemos, querem aproximar o campo da cidade. Eu acho que as pessoas sentem essa nostalgia dos antepassados que viviam no campo e em que as pessoas se conheciam, se entreajudavam, faziam em comunidade, e na cidade isso já não existe. As pessoas competem, as pessoas não se falam, as pessoas não comunicam. E é engraçado que eu acho que essa falta de espaço verde que as pessoas referem é essa tentativa também.
E como é que surgiu a vossa ideia de pertencer a este grupo e de criar este grupo?
No meu caso, eu já faço parte do movimento humanista desde 97 e sempre lutei desta maneira, e neste caso resolvi, já fiz coisas em vários pontos do mundo e do país, mas agora queria mesmo fazer na minha zona. E vi que coincidi aquilo que eu achava que fazia falta na nossa zona, não é, da Ariosa, com aquilo que os outros também, não é, tudo parte da comunicação. Fomos comunicar com as pessoas e vimos que havia pontos em comum, e daí partimos para esta ideia de, mais localmente, aproximar as pessoas umas das outras e lutar por algo que fosse em comum.
E o que é que vocês já fizeram dentro deste grupo, as atividades que mais vos marcaram?
Especificamente aqui neste caso da Ariosa?
Sim,
para mim o que mais me tem marcado é as pessoas, é o contacto com as pessoas, é a riqueza das pessoas. As pessoas nem sempre têm muito tempo para participar, é verdade, não se envolvem como nós gostaríamos. porque existem mil e uma urgências hoje no dia-a-dia que fazem as pessoas perder um bocado o rumo, não é? Elas acham uma boa ideia, querem de coração isto, mas depois há milhares de urgências, é o trabalho, é os filhos, é isto, e têm a dificuldade em manter essa participação. Mas, sem dúvida, as pessoas são incríveis, são mais impressionantes.
E estão receptivas àquilo que vocês pretendem transmitir?
Sim. Pelo menos lutamos.
E vão angariando pessoas interessadas à medida que vão falando com pessoas sobre o projeto?
Sim, sim, também vão aparecendo.
E em relação a esta questão do jardim, vocês vão ter uma atividade específica, que é o jardim imaginário. Em que é que vai consistir?
A ideia é que as pessoas possam usar a imaginação para trazer para o presente algo que está ainda no futuro, não é? Que se quer ver realizado. Então, de uma forma lúdica, que as pessoas que apareçam possam representar, através do teatro, da mímica, algo que gostariam de fazer num jardim que ainda não existe, mas que vai existir. E assim chamar mais a atenção também das pessoas para o projeto.
E em que é que vos parece que as pessoas possam... Que tipo de atividades é que vos parece que possam ser possível de ser feitas no jardim?
Nesse dia ou...
Em geral.
Passear, conversar...
Tantas coisas aqui... Passear, ler, as crianças nos baloiços, os idosos que também não têm para onde ir, porque eu moro aqui há 35 anos, portanto conheci aquilo como campo praticamente, muitas zonas verdes, muito terreno. Hoje não, hoje é só prédios. Existem aqueles pequenos, aqueles bocadinhos muito pequeninos, que não estão aproveitados. Porque os idosos, por exemplo, há lá um centro de dia, mas o centro de dia fecha a partir de uma certa hora, fechou. É muito cedo, de verão. Eu falo porque eu tive a minha mãe
no centro de dia
e acontece que ela, quando saía do centro de dia, o que é que fazia? Andava a passear na rua, porque era muito cedo para se meter em casa.
Sim.
Primeiro porque ainda não estava ninguém e ela também não queria muito estar em casa sozinha. E então passeava na rua. Ora, se tivesse ali um jardim, não é? Ia para ali, sentava-se, em vez de sentar à beira da rua, não. Sentaria-se ali à sombrinha ou a falar com as amigas, trazia as amigas com ela. Por isso já fez muita falta.
E sente que essa questão de quando esse espaço da Ariosa passou de campo para um conjunto de prédios, mudou a forma como as pessoas se relacionavam?
Sim, mudou em bastante. Porquê? Porque veio muita gente nova para ali, que vinham de outros centros, talvez o centro da cidade, provavelmente, ou de outros lados, mas... E já são pessoas que não se conhecem, não é? Que saem, entram, mas saem, enquanto antes era muito mais familiar.
Mas, por exemplo, antes também não existia a questão de não se conhecerem. Neste momento não existe, antes de ser assim, as pessoas sentiam de alguma forma, não se conheciam, mas tinham vontade de se conhecer?
Se conhecer, sim, sim. Iam à mercearia, porque não havia supermercado, não é? Iam aos mercados e ali, eu sou sua vizinha, eu moro aqui. Notava-se mesmo que tinham aquela vontade de se conhecerem, de conviverem. E hoje já não é tanto.
Mas, por exemplo, em relação a essas pessoas... Essas próprias pessoas em si mudaram, porque deixaram também de sentir essa necessidade de falar com as outras pessoas?
Muitas até deixaram de viver aqui, não é? Porque tinham os seus terrenos e as suas casinhas e como construíram, eles não quiseram, mudaram para os arredores para terem o seu terrenozinho e a sua casinha independente.
Mas então continuam a existir pessoas que não pretendem... Que não querem que os outros sejam indiferentes. Só que isso não se nota. Porque hoje em dia, por exemplo, na rua, nós andamos todos um bocado a ignorar-nos uns aos outros.
Sem dúvida.
Sim. Mas o que eu vejo também na nossa zona, que é muito interessante, é justamente essa chegada das pessoas novas. Porque com a universidade, com este polo universitário, aparece muita gente de outros países. Africanos, asiáticos, e acho isso muito interessante. E eu gostava de conhecer essas pessoas. E acho que mais uma vez o jardim pode ajudar a conhecer essas pessoas. E não só o jardim, outro tipo de atividades que possamos fazer para nos juntar. Vieram também estudantes da Síria e muitos estão aqui nesta zona. Seria interessante conhecê-los e saber o problema deles da guerra e como é que nós podemos ajudar, sei lá. Acho que essa multiculturalidade que trouxe também a universidade é muito boa e acho que precisamos de incentivar mais e promover mais o conhecer pessoas diferentes.
E essas pessoas que chegaram tentaram colaborar convosco?
Sim, temos neste momento uns vizinhos africanos que sempre que podem, dado que já vão no terceiro filho, têm as suas dificuldades de tempo, mas sempre que podem aparecem e ajudam. Já apareceram também pessoas do Irão e tudo. E é muito interessante.
E trazem algum contributo da experiência que eles tiveram em termos da vida em sociedade no próprio país de origem?
Ah, sim, sem dúvida. Temos aprendido muito com estes amigos da Tanzânia. Temos aprendido imenso sobre outra forma de estar, muito mais tranquila, mais comunicativa. Por exemplo, o parto nesse país é impressionante. Quando a mulher tem um filho, tem sempre a casa cheia de pessoas para ajudar. Sempre. Ela não precisa de fazer nada. É muito diferente.
E tentaram aplicar alguma dessas, alguma do conhecimento que eles tenham transmitido para este projeto? Alguma coisa que tivessem feito de uma forma diferente por terem ouvido deles?
Acho que, sobretudo, a facilidade que essas pessoas dessas culturas têm em comunicar, em falar desde o coração, não desde a cabeça, acho que nos tem ajudado muito, desde sempre, não só neste projeto, em todos os projetos, acho que tem sido essa capacidade de uma conexão emotiva com os outros que muitas culturas ainda têm, que nos têm ajudado.
E nós já tivemos isso e perdemos, ou nós nunca tivemos isso?
Eu acho que nós temos isso, mas se não estivermos mais atentos e se não intencionarmos voltar outra vez a tocar esse coração, podemos perdê-lo. E acho que é uma das nossas tarefas neste tipo de projetos, é voltar a essa conexão emotiva dos povos, que nós também, claro que temos. Nós.
E um bocadinho desse afastamento não virá também da questão da desconfiança que as pessoas têm em relação aos próprios... Em termos da violência que existe, não é um bocadinho por causa disso também?
É sempre o mesmo. Eu acho que o sistema em que vivemos amedronta as pessoas, provoca medo, e isso faz com que as pessoas se afastem uma das outras. As pessoas têm medo de perder o trabalho, acham que os imigrantes, por exemplo, vêm tirar os postos de trabalho, então já não me dou com os imigrantes. E assim, muita da forma que a pessoa se relaciona tem a ver com o medo de perder alguma coisa.
E nesse sentido, quais são as dicas que vocês dão para que as pessoas não tenham esse medo?
Logo a primeira coisa que eu sugiro é que se juntem a nós. E depois que as pessoas comuniquem mais umas com as outras, que possam querer conhecer os vizinhos do seu prédio, querer conhecer os vizinhos da sua rua, queiram ajudar os outros. Não é uma coisa fácil e natural, mas que tenham essa preocupação de ver o que é que na minha zona existe que faz falta, ou os problemas que existem, quem é que precisa de ajuda, e queiram ajudar-se as pessoas umas às outras. Nós, no Movimento Humanista, já fazemos isto há muitos anos e por isso propomos que seja connosco, porque nós temos uma doutrina e propostas muito interessantes, não só de trabalho social, mas de trabalho pessoal. Nós também fazemos muito trabalho interno, desenvolvimento pessoal, para superar a dor e o sofrimento em nós próprios, e por isso também gostamos de o fazer na sociedade, por isso propomos, claro, que participem das nossas atividades.
Mas em relação aos vizinhos, vocês procuram ter uma relação próxima com os vossos vizinhos?
Sim, nem sempre é fácil, por causa do trabalho e tudo, mas este tipo de atividades tem ajudado. Por exemplo, muitas assinaturas que recolhemos foi entre os vizinhos do nosso prédio, ou vizinhos no meu caso, foram vizinhos do nosso prédio que apareceram também em encontros dos vizinhos também. Claro que às vezes são pessoas mais idosas, têm mais dificuldade em participar de uma forma tão ativa, não é? Mas E já a primeira vez que eu fiz atividades na Ariosa, já em 98, eu fui tocar à porta de todos os meus vizinhos do prédio e todos os vizinhos da rua, por isso é um bocado esse o espírito.
E eles reagiram bem?
Há de tudo, há de tudo. As pessoas ficam muito surpreendidas, não é? Desde logo porque, pronto, acham que às vezes somos as testemunhas de Jeová.
ou pedindo-se, pedir qualquer coisa.
Ou vamos isso, ou pedir dinheiro. E nós não vamos nem pedir que elas acreditem em determinado Deus, nem vamos pedir dinheiro. Vamos propor que elas humanizem o mundo à sua volta. Mas isso às vezes é um bocado estranho, claro.
E como é que elas podem fazer para se juntar ao vosso movimento?
Podem ir ao nosso blog.
Nós podemos pôr em anexo o link.
Ao nosso blog, agora não consigo dizer memória. E contactar-nos também pessoalmente. Não sei se podemos também deixar o nosso número de telefone.
Sim, depois podemos colocar na parte em relação ao programa. E quais são os vossos próximos objetivos com este projeto?
Neste momento, o nosso objetivo é o jardim, não é? A nossa prioridade. Uhum. Com que lutamos todos os dias. Depois, a seguir, virão outros, não é? Não vamos parar. É lógico.
Sim, além do jardim, todo o tipo de conflitos. Nós consideramos que um conflito é a diferença entre aquilo que existe e aquilo que as pessoas gostariam que existisse. Então, a partir daí há muitas coisas que podemos fazer. Agora, sem as pessoas e sem as pessoas se envolverem, é muito complicado. Por isso, as pessoas podem juntar-se a nós e vamos vendo que por exemplo, há a falta de um ATL. Já não há ATL, só há centro de dia para idosos. É uma coisa que me faz muita falta na nossa zona. Também temos, alguns temos essa ideia de ir para a frente com isso, de fazer um ATL.
E porquê que vocês diriam a alguém que vale a pena juntar-se ao movimento dos humanistas pela não violência?
Porque por todas as razões. Mas, mais algumas.
Por exemplo, em que essa experiência a enriqueceu?
Eu sou caloeira, não é? Porque só entrei em junho.
Até agora.
Enriqueceu. Que assim, eu nesse momento até estava a passar uma fase difícil, estava desempregada em casa, e tinha falecido a minha mãe, e portanto estava um bocadinho isolada. E então, quando vi numa confeitaria, vi ele. Bem, deixa-me ver. Ninguém me disse nada, nem eu conhecia tampouco. Ele chamou, o que é isto? Fui ver, disse, sim senhora, vou assinar. Domingo há cá um encontro de vizinhos, ok, então estou cá. E eu compareci lá no horário, não é? Apresentei-me
à mesa. E gostou das pessoas.
E gostei das pessoas. E fiquei até hoje.
E do espírito. E Natasha, tens alguma coisa a dizer sobre...
Eu sou suspeita. Não, pronto, desde que aderi ao movimento humanista, lá por 97 ou algo assim, minha vida mudou bastante. Reconciliei-me com uma data de pessoas, reconciliei-me comigo mesma. Comecei a acreditar no melhor de mim mesma. Isto parece assim um slogan, mas não é. É mesmo possível vermos o melhor em nós próprios e nos outros. E tive das experiências mais incríveis e reconciliadoras e da minha vida. Experiências incríveis, conheci pessoas fabulosas, fui a vários países do mundo e... Eu aconselho a qualquer pessoa.
Então, nós aqui temos a companhia da Violeta, que é a criança que está a fazer aqui a estalaria
toda. Também faz um bocadinho parte do...
Aparece.
Sim, mas temos aqui assim, algum ruído, mas é um ruído positivo. Pronto, agora eu pedi-vos, vocês trouxeram, eu pedi-vos uma música que tentasse definir um bocadinho o vosso espírito, vocês trouxeram e pedi-vos que se calhar falassem um bocadinho porque é que a música define dentro do vosso espírito.
Bom, foi a nossa colega Alice, sobretudo, que sugeriu. Ela disse-lhe muito a música porque está relacionada com um projeto de inclusão das pessoas com deficiência. E, sobretudo, a letra fala das pessoas superarem as suas dificuldades, tornarem-se mais fortes nessa superação das dificuldades, que é algo que também tem a ver muito com o nosso projeto, e nós achámos boa ideia. Além de estar em português, não é? Nós também conhecemos muitas músicas com letras interessantes noutras línguas, mas optámos por escolher em português, não é?
Pronto, e este foi, muito obrigada por terem vindo. Este foi mais um Covid, e agora vamos ficar com a música do Bossa e Si. Até à próxima.
Obrigada.
Até à próxima, obrigada. I think I did it again. Quem sabe não esquece é como andar de bicicleta. Oh, I think I did it again. Tu mereces muito mais. És forte, abanas, mas não cais. Mesmo que sintas o mundo a ruir, quando as nuvens passarem vais ver o sol a sorrir. A estrada não é perfeita, apenas uma vida. Aproveita, só perdes, não tentares e não desistas se falhares. O que não mata engorda, torna o teu sonho real. Acorda, limpa as lágrimas e luta. Segue o teu caminho e escuta a voz dentro de ti, as respostas que procuras dentro de ti. Acredita em ti que tu és mais forte e tens o mundo dos pés.
Tu és mais forte. Uhum. Sei que no fim vais vencer. Sim, acredita. No novo amanhecer.
Tu vais vencer.
Não tenhas medo. Sai à rua e abraça alguém.
Yeah.
E vai correr bem. Tu vais,
tu vais ver. Um dia tudo fará sentido. E vais ver que terás o prémio merecido. És o que és, não és o que tens. A tua essência não se define pelos teus bens. Às vezes as pessoas desiludem, mas não fiques em casa parado à espera que mudem. Muda tu, rapaz, muda a tua atitude, ou vais ver que és capaz. E nada te pode parar, os cães vão ladrar e a caravana a passar. O teu sorriso de vitória no rosto. Nem tudo é fácil, mas assim dá mais gosto. Quando acreditas, a força nunca se esgota. Só reconheces a vitória se souberes o que é a derrota. Vais ver que no fim acaba tudo bem. Sai à rua e abraça alguém.
Abraça alguém. Tu és mais forte.
Uhum.
E sei que no fim vais vencer. Sim, acredita. O novo amanhecer.
Tu vais vencer.
Não tenhas medo. Sai à rua e abraça alguém.
Yeah.
E vai correr.
Outra vez. Eu sei! Engenharia, rádio. Ficou uma mãe. Não, apaga esse. Tem tanto tempo, sabes?
Engenharia, rádio.
Engenharia, rádio.